DW. Jornal da Manhã.
Em Angola, presidente João Lourenço ouve esta sexta-feira os membros do Conselho da República antes de convocar eleições. O objetivo é definir a data.
Eu tenho algumas dúvidas que as eleições sejam em agosto. Apontaria mais para setembro. Eu gostaria, sim, que houvesse algumas alterações, mas eu tenho muitas dúvidas.
O governo angolano pede documentos que provem a legalidade de plataformas digitais.
Se eles quisessem saber quem é o dono, qual é a empresa que legalizou, onde estamos localizados, é apenas recorrer aos arquivos e iam encontrar todos esses dados.
Fórum de Energia Alemanha-África em Hamburgo pode abrir portas a novos negócios. Está no ar a emissão da manhã desta sexta-feira, 3 de junho. Eu sou Nuno de Noronha e estarei consigo nos próximos 20 minutos. Bom dia. Em Angola, o presidente João Lourenço ouve esta sexta-feira os membros do Conselho da República antes de convocar eleições. A Casa Civil do presidente diz em comunicado que o objetivo desta reunião é a consulta sobre a data do sufrágio. Falámos com o investigador angolano Eugênio Costa Almeida. O professor do Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa duvida que haja uma mudança significativa no cenário político angolano nos próximos tempos.
Eu tenho algumas dúvidas que as eleições sejam em agosto. Apontaria mais para setembro. Eu gostaria, sim, que houvesse algumas alterações, mas eu tenho muitas dúvidas. Desde logo, tenho acompanhado ainda com algumas reservas, ou melhor, com muitas reservas, as sondagens que têm ocorrido, em que mostram que parece poder haver alguma alteração, não sei se que será qualitativa, mas pelo menos quantitativa, em termos de distribuição dos deputados entre o MPLA e a oposição. Por outro lado, é preciso perceber bem o problema, como é que vai a oposição aparecer. E depois, se há aquilo que tem ocorrido em eleições anteriores, que embora digam que não, mas não deixa de ter alguma influência, se vai aparecer partidos com cores e simbologias muito próximas de outras que já havia, nomeadamente da oposição, e que isso possa ter eventuais influências. E também quem que vai aparecer nas listas da oposição, nomeadamente da UNITA, em que se fala em que 15% das listas irão para o Bloco Democrático e para já, nomeadamente para Belchivo-Kuvuku. E se assim for, em que posição é que a Belchivo-Kuvuku vai aparecer?
Falando de Belchivo-Kuvuku, ele disse que teme irregularidades no próximo escrutínio e fez já um apelo ser urgente começar a delinear um pacto de estabilidade pós-eleições. O senhor concorda ser necessário este pacto?
O país precisa de um pacto desses, até para acalmar algumas situações sociais e políticas que já estão a ocorrer, como também para ajudar a alavancar ainda mais o país, nomeadamente de um ponto de vista social e económico. Portanto, esse pacto é muito pertinente, é muito desejável. Se é possível, tudo irá depender quem é que vai ganhar as eleições e, acima de tudo, quem será o número um do partido vencedor, da coligação política vencedora.
Concretamente, caso o MPLA vença as eleições, o senhor acredita que esse pacto possa vir a acontecer?
Eu não gostaria de dizer esta palavra, mas enquanto houver essa sovietização do sistema interno do partido, as coisas poderão não ser assim tão fáceis. Uma coisa é o que está no poder legislativo, no poder governativo, e outra é quem está a continuar a mandar no Comitê Central.
Em ocasiões anteriores, a figuras da oposição já disseram não ter dúvida de que a máquina eleitoral angolana está a ser preparada para a vitória do MPLA em 2022. Como será possível garantir que estas eleições sejam livres, justas e transparentes? Acha mesmo que isso é possível?
Não esquecer que quem manda na comissão no final de eleições é predominantemente o partido maioritário. O partido maioritário é o MPLA. Ele que determina o presidente ou a presidente, tem quem lidera a CNE, é ele que tem a maioria. Além de que tudo mostra que a empresa que foi contratada para fazer acompanhar o ato eleitoral não parece gozar de muita credibilidade mesmo internacional, mas costuma-se dizer que quando há fumo, normalmente pode haver fogo, nem que esteja muito escondido.
Como o senhor antevê que Angola poderá sair destas eleições?
Tudo vai depender como é que vai ocorrer. Campanha eleitoral. 2. O ato eleitoral.
E o senhor é otimista em relação ao ato eleitoral?
Temos que saber ver que Angola é um país que, em termos de cultura democrática, ainda está a dar os primeiros passos. A verdade é essa.
Ouvimos o investigador angolano Eugênio Costa Almeida, do Instituto Universitário de Lisboa, entrevistado pela jornalista Tainá Manzani. Este é, de resto, o tema da nossa pergunta: o que espera das eleições de agosto em Angola? No Facebook já começamos a receber alguns comentários. Alberto Costa diz: as eleições vão e vêm e o sistema continua o mesmo. Eugênio Felisberto comenta: o MPLA fora, é tudo o que queremos. Laf Baldé escreveu: espero que haja vontade de mudança para este país irmão. As eleições gerais são importantes neste momento. Todos os partidos devem preparar o sufrágio com direitos iguais. Foram três dos comentários que recebemos. Estamos à espera da sua participação.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, o Ministério das Finanças fez um pagamento de 1,7 milhões de euros a 10 dos 11 partidos que vão concorrer às eleições gerais previstas para agosto. Está ainda a ser preparado outro processo de dotação orçamental, tendo em conta a legalização de mais duas formações políticas, o Partido Nacionalista para a Justiça e o Partido Humanista Angolano. Apenas o Partido Democrático para o Progresso da Aliança Nacional ainda não recebeu o pagamento por questões burocráticas. O Comitê Central do MPLA, o Partido no Poder em Angola, aprovou o Programa de Governo 2022-2027 e o Manifesto Eleitoral. Em ambos os documentos, o partido reitera os compromissos da consolidação da paz e democracia. De acordo com o comunicado do Comitê Central do MPLA, as propostas contidas nos documentos visam melhorar a qualidade de vida dos angolanos. Os chefes da diplomacia da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa reúnem-se hoje em Conselho de Ministros em Luanda, com a cooperação económica como tema central. O debate também deverá abordar a guerra na Ucrânia. Os ministros dos negócios estrangeiros dos novos Estados-membros vão ainda apreciar o relatório de atividades para a integração da Guiné Equatorial na Cplp. A reunião decorre de forma presencial num hotel em Luanda. Em Moçambique, a ministra da Educação e Desenvolvimento Humano disse que o livro de Ciências Sociais da 6ª classe será retirado das escolas devido a erros inaceitáveis e inadmissíveis detectados nos manuais. Vamos ouvir a ministra Carmelita Namachulua.
Foi decidido que nós devíamos retirar imediatamente o livro da 6ª classe de Ciências Sociais. Neste momento, o próprio diretor do Instituto já foi suspenso. Vamos constituir um novo CAL, o Conselho de Avaliação do Livro Escolar, também com a participação das nossas universidades, porque este CAL já foi suspenso.
Ouvimos a ministra da Educação e Desenvolvimento Humano de Moçambique, Carmelita Namachulua, que falou ontem aos jornalistas após uma visita a uma escola na cidade de Maputo, onde assistiu a uma aula da 6ª classe. O ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Max Tonela, defendeu transparência na exploração dos recursos naturais, visando a promoção do desenvolvimento social e económico do país. Vamos ouvir.
A exploração destes recursos deve ser feita de forma transparente para que os seus benefícios contribuam, em primeiro lugar, para a elevação da vida dos moçambicanos hoje e amanhã.
Ouvimos o ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Max Tonela, que falava na abertura da 8ª edição da Conferência e Exposição de Moçambique sobre mineração, petróleo, gás e energia. Os governos de Moçambique e da Guiné Equatorial assinaram um acordo para a supressão de vistos. Teodoro Obiang recebeu na quarta-feira em Malabo o homólogo moçambicano Filipe Nyusi. O acordo abrange passaportes diplomáticos e ordinários. Visa dinamizar os negócios e a mobilidade entre os dois estados. A cerimónia fúnebre do ex-presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, prossegue hoje na capital são-tomense com a assinatura do livro de condolências por figuras do Estado. O corpo de Evaristo Carvalho chegou ontem ao final do dia a São Tomé, transportado num voo da TAP. Está em câmara ardente no Palácio dos Congressos até sábado. Amanhã decorre uma sessão solene na Assembleia Nacional, seguindo-se um cortejo fúnebre e uma missa de corpo presente antes do enterro no cemitério do Alto de São João, na capital são-tomense. Evaristo Carvalho morreu no sábado, em Lisboa, aos 80 anos, vítima de doença prolongada.
DW África. Deutsche Welle.
Em Angola, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social solicitou a 15 plataformas digitais informações e documentos que provem a sua legalidade. O MIS Angola diz que a notificação dos sites é uma estranha coincidência numa altura em que o país se prepara para eleições. Entre as várias plataformas notificadas estão o Comum da News, a Hora H e os Factos Diários. O correspondente da DW, José de Alberto, tem mais pormenores.
No documento enviado às redações das empresas com o timbre e assinatura do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, não é avançado o motivo para a solicitação dos referidos documentos. O Ministério quer saber, no prazo de 48 horas, quem são os proprietários dos órgãos de comunicação, qual é o objetivo social e a natureza das instituições proprietárias das empresas, solicitando também informações sobre o seu estado de legalização. Ouvido pela DW África, escrivão José, proprietário do Hora H, uma das empresas notificadas pelo Ministério, fez saber que o seu órgão remeteu logo na manhã de quarta-feira os documentos solicitados pelas autoridades, embora não exista, do ponto de vista legal, qualquer obrigação de se legalizarem sites no país.
Há um dossiê no Ministério e se eles quisessem saber quem é o dono, qual é a empresa que legalizou, onde estamos localizados, é apenas recorrer aos arquivos e iam encontrar todos esses dados.
Escrivão José diz que, no passado, a sua empresa tentou várias vezes encontrar contacto com o Ministério para saber mais pormenores. Sem sucesso. Segundo o responsável, a atitude do Ministério resulta da falta da cultura de diálogo e organização. Por isso, aconselha.
Seria chamar a atenção ao Sr. Ministro Manuel Homem que crie uma comissão, que crie um gabinete, um departamento para que possa se responsabilizar na legalização dos sites. Todos os sites em Angola serão legalizados.
Outra das empresas visadas pela Direção Nacional de Informação e Comunicação Institucional do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social é o site Factos Diários. Em entrevista à DW África, o seu diretor Isidro Canganjo fez saber que o seu site não tem documentos que atestem a sua legalidade para apresentar ao Ministério.
Nós não temos este documento, porque o Ministério, infelizmente, desde o mês de outubro, nós procuramos solicitar o encontro, é que sempre nos foram rejeitados.
Outro dos 15 órgãos intimados pelas autoridades é o site e TV digital Camunda News. David Boio, o seu diretor, fez saber que a notificação surgiu 2 dias após uma visita inesperada de 2 agentes dos Serviços de Investigação Criminal SIC às instalações da empresa, sem qualquer mandado. Para Guilherme da Paixão, secretário-geral do MIS Angola, a atitude tomada pelo Ministério é estranha, sobretudo no contexto das eleições gerais que se aproximam a passos largos.
Parece que há aqui algum receio, algum medo de que esses órgãos poderão estar a trazer à tona assuntos que beliscam até certo ponto a questão da lisura e da transparência nas eleições, o que do meu ponto de vista é o contrário. Eu julgo isso, na verdade, um tiro no próprio pé do governo ou do executivo.
Em declarações à agência Lusa, o diretor nacional de Informação e Comunicação Institucional, João Demba, garante que as notificações são apenas um procedimento administrativo para ter uma fotografia real do setor de produção e veiculação de conteúdos na internet. A DW, José de Alberto.
As vastas reservas de gás natural em África foram um dos grandes temas do Fórum de Energia Alemanha-África. Berlim está interessada em usar o gás africano como alternativa à energia russa, mas muitas nações africanas também estão interessadas em alimentar-se do seu próprio gás. Ndiar Kamboji, CEO de uma empresa com sede em Berlim que fornece soluções de energia para a África, diz que é preciso estar atento às potencialidades do gás.
You can see at the moment with the Ukraine war that we are going through that the need to diversify.
Podemos ver neste momento, com a guerra na Ucrânia que estamos a atravessar, a necessidade de diversificar as fontes de energia. E se olharmos para os recursos que a África tem em termos de, por exemplo, gás, que é uma fonte de energia de transição, podemos ver a sua importância em África.
A source of transition, you can see the importance in Africa.
Pouco mais de metade das pessoas na África subsaariana não têm acesso à eletricidade. Como resultado, muitas famílias queimam madeira e outros materiais para cozinhar e se aquecer. Na Etiópia, por exemplo, 95% da população depende da biomassa como combustível. tal contribui para a degradação do planeta e o aumento do risco de doenças respiratórias e cancro. O Fórum África-Alemanha é visto como uma hipótese para encontrar financiamento e mudar esta realidade, diz o ministro da Energia da Etiópia, Sultan Woli. Atualmente estamos a fazer muito no setor de energia, especialmente na mudança dos nossos índices de matriz energética, de depender apenas da energia hidroelétrica para uma fonte de energia diversificada, como energia solar, energia eólica, geotérmica e também outras fontes confiáveis. Portanto, é um fórum muito importante para termos uma discussão forte ao nível público e privado. O potencial financiamento do setor privado alemão é atraente para muitos dos presentes neste fórum em Hamburgo. Zanel Mavuso é a presidente executiva do grupo de energia Bambili. Trata-se de uma empresa sul-africana que produz energia limpa através do hidrogênio. Para que as soluções de energia sustentável floresçam em África, elas precisam de financiamento confiável, diz Mavuso. Trata-se de garantir que se tem o capital para apoiar o crescimento da indústria, porque precisamos de formas de financiamento combinado para garantir que esses projetos tenham a capacidade de iniciar, escalar e serem sustentáveis ao longo do tempo. É difícil determinar quantos acordos e contratos concretos podem surgir neste Fórum Alemanha-África, mas os africanos ali presentes dizem que o evento é importante para estabelecer contactos e sondar novas possibilidades.
DW Notícias.
A invasão da Ucrânia começou há precisamente 100 dias. A guerra deixou um rastro de destruição e provocou a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. O presidente ucraniano classificou na quinta-feira como brutais os combates na região do Donbass. Volodymyr Zelensky acusou as forças russas de recrutarem pessoas na Ucrânia, enviando-as para a linha da frente da guerra. Ontem, o chanceler alemão, Olaf Scholz, reiterou o desafio de uma Alemanha independente da energia russa. Perante uma reunião com os chefes de governo estaduais, Scholz frisou ainda a intenção de impulsionar as energias renováveis. O chefe de Estado do Senegal, que é também presidente em exercício da União Africana, Macky Sall, reúne-se hoje com o homólogo russo Vladimir Putin em Sochi. A guerra na Ucrânia e a exportação de cereais são os temas na agenda. A visita faz parte dos esforços da atual presidência da União Africana para a libertação de estoques de cereais e fertilizantes, cujo bloqueio afeta particularmente os países africanos. Na visita que decorre na sequência de um convite de Putin, Macky Sall estará acompanhado pelo presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat. O Chad, o terceiro país menos desenvolvido do mundo, segundo as Nações Unidas, declarou-se oficialmente em emergência alimentar devido à constante deterioração da situação nutricional. Um decreto assinado pela Junta Militar no poder pede ajuda humanitária urgente à comunidade internacional. A situação de fome foi agravada pela guerra na Ucrânia e pode atingir níveis sem precedentes nas próximas semanas.
DW Espaço do Ouvinte.
Voltando ao Espaço do Ouvinte, o que espera das eleições de agosto em Angola? Foi a nossa pergunta do dia. Jair César da Gama diz: espero que tudo corra bem com os nossos irmãos de Angola, mas por outro lado estou preocupado com a ditadura que se está a enraizar dia após dia neste maldito continente cheio de governantes corruptos. José da Costa Binda escreve: duvido que com o atual modelo dos processos eleitorais se possa relegar a quadrilha do partido MPLA à oposição, nem que seja por uma legislatura. Sebastião Platão escreve uma mensagem categórica: MPLA fora em 2022. Sobre o manifesto eleitoral do MPLA para as próximas eleições, aprovado ontem pelo Comitê Central do MPLA, Marcelo Mucamba diz: eu vi o Inocêncio a morrer de pé por reclamar fome no país. Eu vi as lágrimas das mães no Zango a morrer por causa da demolição das suas residências. Isto não é democracia. Foram alguns dos comentários à nossa pergunta do dia. A emissão da DW chega assim ao fim. Pode consultar toda a informação no nosso website. Eu despeço-me a partir de Bona. Tenha um bom dia e um bom fim de semana.